Olá, você, tudo bem? Estamos chegando para mais uma de nossas edições, os nossos encontros aqui pelo vozdecaxias.com.br. Hoje mais uma edição do Sociologia do Cotidiano. Grande abraço para você. É um prazer nós estarmos juntos em mais um dos nossos encontros para tratar dos mais variados assuntos, seja no segmento político, seja no segmento da gestão pública, seja ele também, né, em fatos que norteiam e que se relacionam com a nossa sociologia. Destacando para você que, por intermédio, né, da sociologia, nós conhecemos e nós analisamos, observamos a sociedade, suas transformações, observamos também os seus contextos mais variados, observamos através da linha da história e passamos a ter compreensões do nosso presente e conseguimos assim também fazer traçamentos, né? Conseguimos observar por uma linha muito definida, observamos, né, algumas orientações e previsões a futuro do que pode ocorrer mediante as transformações que nós estamos observando através da linha do tempo. O objetivo de nossas programações dentro do Sociologia do Cotidiano é sempre estar abordando assuntos relacionados ou que se relacionam de um modo ou de outro aos contextos da sociedade. Observarmos o macro, observarmos por vezes o micro, observarmos por vezes o plural e por outras vezes também observarmos o singular, observarmos por vez o todo e muitas vezes pegarmos uma simples fração ou uma diminuta parcela, né, de algo e fazermos juntos, eu e você, análises, percepções, interações e chegarmos, né, a um resultado, a conclusões que gerem conhecimento, que gerem para você engajamento, transformação, que te enriqueça de forma concepcional e que, enriquecendo a tua consciência, podemos assim juntos, eu e você, atuar e trabalhar no campo social ou no campo da interatividade na sociedade ao qual nos pertencemos para efetuar concepcionalmente as transformações necessárias a esta sociedade e assim auxiliarmos juntos, eu e você, e com uma grande coletividade de outras pessoas, as transformações necessárias para fazermos a edificação, a construção desse nosso país através do que prega e rege a nossa própria ordenação, nosso próprio lema, que é a ordem e o progresso, para que nós tenhamos então uma ordem plena, uma coesão de direcionamento, para que nós possamos, juntos com essas formas coesas, atingir, eu e você, a plenitude, o progresso que tanto almejamos, como está no lema da nossa bandeira. E para destacar para vocês a importância, né, de tudo isso, para deixar muito vivo, muito amplo essa necessidade, este lema não é simplesmente uma palavra que foi grafada e escrita para dar sentido e importância. É realmente a verdadeira missão, a missão real desta pátria, dessa nação e desse solo. Ordenarmos para haver uma progressão muito grande que nos leve ao cadenciamento de um crescimento evolutivo que trará benefício não somente à nossa nação, mas a todas as outras nações, porque a riqueza que produz um povo através da sua intelectualidade, do seu crescimento científico, da sua base sólida de desenvolvimento, ela é, de certa forma, ela é compartilhada de uma forma ou outra, e esse compartilhamento favorece o crescimento global, o desenvolvimento do ser humano em todo o seu ser, em todas as outras nações. É assim que o nosso país também é influenciado, é assim também que nossa sociedade recebe as influências das grandiosas potências, e é assim que nós vamos trabalhar para também, mediante os nossos trabalhos, no momento para o qual fomos chamados, para sermos uma poderosa nação, influenciarmos no desenvolvimento e no progresso da humanidade. Tá bom, gente? Com esse intuito, com esta convicção, com esta missão em mente, com esta certeza, com esse direcionamento, hoje nós vamos então conduzir você para mais uma de nossas edições, dos nossos encontros aqui do nosso Sociologia do Cotidiano. Gente, o assunto de hoje, né, é na sequência do assunto anterior, no qual nós estávamos abordando sobre as cidades, né? Nós temos um mergulho muito profundo nas cidades, trazemos algumas observações, pautamos alguns conceitos, observamos alguns pontos, nós pegamos, né, e fizemos uma imersão nessa conceitualidade de cidade e, junto com tudo isso, podemos trazer, né, diversas narrativas, aonde trouxe para nós apontamentos, direcionamentos, uma reflexão muito importante. E hoje, na sequência, né? Por que eu digo na sequência? Porque eu quero frisar para você, se você não ouviu o tema anterior, você pode ouvir também aqui, procurando ele em Voz de Caxias, dentro da aba, né, da pasta, aí Sociologia do Cotidiano, você pode estar buscando por essa temática, porque hoje o tema é o contrário das cidades. Hoje nós vamos falar para você um pouco mais sobre o rural, né, o meio rural. Nós vamos estar falando para você sobre as atividades agrícolas. Vamos estar refletindo, observando um pouco mais desse meio, desse campo, e vamos extrair daqui conhecimentos, conceitos e análises que vão nos auxiliar a maior amplitude concessional de entendimento. Gente, olha, o Brasil, né, o nosso país, o Brasil, ele é um país agrário. Historicamente, o país, ele é um grande latifúndio, né? Inclusive, há uma peste que é colocada, deixada, né, no, na consciência coletiva de que o Brasil é o celeiro do mundo. Quem dera, né? Quem dera. Mas é um grande adjetivo que vem mostrar uma grande potência, né? Uma grande potência nesse sentido, uma grande potência nesta direção de sermos, né, o chamado celeiro do mundo. Isso não é de todo verdade, tá? Nós podemos dizer que o Brasil produz muito. E o Brasil é um grandioso produtor, mas tem outros países em outras localidades que também são grandes produtores dentro de suas características, dentro do seu solo, dentro da sua irrigabilidade, dentro da sua fertilidade, dentro dos seus zoneamentos de ocupações desse solo, dessas nações, também produzem muito. Os russos, né, têm uma grandiosa produção, têm muitos campos para se produzir. A Ucrânia, né, os ucranianos produzem muito. Os americanos, através de uma grandiosa tecnologia, né, com muito emprego de tecnologia, são os maiores produtores de milho, né? O Brasil está despontando nesse atual momento, nessa atualidade, como um país, maior país produtor de soja, né, combatendo severamente com outras nações para ser o hegemônico nessa questão, e também, né, um grande produtor de proteína, né, de proteína, mas que ainda carece crescer muito em outras agriculturas. A exemplo, nós temos cada vez mais caminhando-se para déficits na produção de arroz, de resicultura, e isso demonstra cada vez uma necessidade de fortalecer este mercado, dar força e solidez para que cada vez mais possamos ter a resicultura forte em nosso país. E é um grande obstáculo, uma grande necessidade fortalecer a resicultura, e a resicultura, assim como as outras agriculturas, irão sofrer muito com os próximos anos, com as estiagens prolongadas, com as secas, com as chuvas severas, né, que deixam os campos alagadiços, deixam os campos atoladiços. Tudo isso, os extremos prejudicam o meio rural, e nós sabemos de tudo isso que o meio rural é a consequência do abastecimento para as grandiosas cidades. Então, só para você ter uma noção, estamos falando sobre as questões dos locais, né, dos solos. O solo argentino hoje, né, o solo argentino hoje, a Argentina, ela tem em seu coração grandiosos e poderosos rios, né, um solo muito fértil, locais muito próximos à cordilheira que recebe uma grande contribuição de águas e sais minerais que descem, né, da cordilheira e banham aquele solo. Então tem os locais que é muito favorável à produção de carne bovina, né, de proteína, e uma carne com uma qualidade muito superior à carne brasileira, muito superior na qualidade, na textura, na maciez, né, no gosto muito diferenciado, propício, né, propício com aquela região, com aquela vegetação, aquela região, com aquele clima aonde está favorecido para aquela cultura. Então, dizer que o Brasil, ou apontar que o Brasil é o celeiro do mundo, não é tudo isso, tá? Não é tudo isso. É importante desmistificar isso e termos consciência. Mas o Brasil, sim, é um grandioso, né, laboratório, uma grandiosa fazenda, um grande latifúndio. Gente, o que é importante destacar? O Brasil, né, nós tínhamos segundo dados que apontam do IBGE, nós tínhamos uma grande supremacia, né, uma grande supremacia na década de 30, década de 40, um período onde começa a fase de industrialização do nosso país mais acentuada. Nós tínhamos uma hegemonia no campo. Nós tínhamos 70% praticamente da população residindo nesta forma de vida, né, na questão do campo. E nós tínhamos 30% da população somente residindo em cidades. Eram pequenos centros, podemos destacar Salvador, nós podemos estar destacando para você Rio de Janeiro, Nós podemos estar destacando para você São Paulo, destacando para você ali Minas Gerais, que estava nascendo, né? Toda aquela região do ouro, aquela região de extração de minerais ali de Minas, e outros centros que tinham uma certa população, mas não tão expressiva ou tão relativa quanto o período que nós estamos vivendo. Após a Segunda Guerra Mundial, passa-se a alavancar uma grande corrente de transformação, que acentua-se muito severamente logo após a década de 60 para 70, né, oriunda com o chamado milagre econômico, um momento de profundas transformações em nosso país, junto com toda a alavancagem que se teve no período do regime militar. Cabe-se destacar que aqui cabe muitas ressalvas de interpretação para que ocorresse esse milagre econômico, porque ocorreu uma grandiosa abertura, né, para esse momento de investimento de dinheiro americano. Foi o momento em que o Brasil fecha um pacto, fecha um acordo com o país, né, com essa potência, e essa potência passa então a investir pesadamente, severamente nesse país, mas com o intuito de levar daqui as riquezas, levar daqui o lucro, e consequentemente esses investimentos trazem um boom, um crescimento muito, muito significativo, principalmente na automobilística, que estava necessária para o nosso país. A indústria de frotas de caminhão, hoje o país se locomove através de frotas, né, através de caminhão. Mas nós temos uma variável que se concentra a partir da década de 70, quando há praticamente um equilíbrio entre essas forças. E assim, a partir da década de 80, né, 70 para 80, somado com a década de 80, ocorre uma grandiosa transformação. Podemos dizer para você que na década de 90, nós temos mais de 75% da população brasileira fora do campo, vivendo nos zoneamentos das cidades, e as grandes cidades incham. Cidades como São Paulo, cidades como Rio de Janeiro, Bahia e outras regiões passam a superar populações acima de milhões de habitantes. E todas as necessidades habitacionais, as favelas começam a crescer, os transtornos, né, e todas as situações que ainda integram e fazem parte da nossa história, do nosso legado brasileiro, que ainda mostra a pobreza, a favelização e muitas dificuldades na questão do planejamento habitacional e também no planejamento de muitas cidades. Isso nós já debatemos para você no nosso encontro anterior, né? A gente fez um debate muito grande e lá você pode, através desse debate, observar tudo isso. Indicativos desse dados, né, do censo demográfico do IBGE, apontam que em 2006 nós estávamos com 83% da população brasileira vivendo em cidades. 16% apenas vivem, né, vivendo no campo. Esse número chegará, até os últimos dados que se tem notícia, até 2050. Nós vamos seguir com esse número praticamente estático, mas com significativo crescimento da população. Esses 16% desta população rural perfazerão 16 milhões de pessoas que viverão no campo de uma forma ou de outra, né, trabalhando nas mais diversas formas de agricultura. Seguindo com as reflexões para você do nosso meio rural, que é muito importante você entender isso dentro da nossa reflexão da sociologia do cotidiano, cabe destacar que o meio rural da década de 40, década de 50, década de 60, até depois década de 90, é muito diferente desse período que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo hoje um ruralismo, um agronegócio, não é à toa que esse nome fala agronegócio, é um grande business, um grande mercado de negócios que abastece e fomenta toda a indústria brasileira. Há um grandioso fomento através disso, há um grandioso fomento de bens e serviços, porque esse mercado rural carece e está severamente investindo em crescimento tecnológico. As tecnologias hoje empregadas no campo são responsáveis por tamanho desenvolvimento. Inteligência artificial é utilizada no campo. Nós estamos usando drones no campo. Estamos usando maquinários com controle remoto, tudo isso no campo. Estamos usando satelitais, né? Câmeras, filmagens, tudo via satélite. Estamos usando a chipagem, né? Chipando os animais e uma série de outras, né, empregos de tecnologia. Podemos destacar para vocês no ramo, né, no ramo da genética, no ramo da genética, diversos avanços genéticos procurando genes, melhores formas de aumentar a produtividade, dar mais peso ao frango, mais peso ao gado. Então há muita tecnologia empregada no campo. Podemos dizer para você que é um arsenal tecnológico que se emprega para atender a vida do meio rural. A vida do meio rural, no qual nós conhecemos ou temos percepções que é uma vida difícil, uma vida pesada, uma vida que exige pare e passo, ela está se transformando para um local de muita tecnologia. O trabalho braçal continua, evidentemente. Existe muita necessidade de força e rigor de braços, mas a tecnologia, a mecanização tem virado um grande aliado e tem formado grandiosos laboratórios que estão fazendo com que terras cada vez menores estão produzindo cada vez mais. Isso fortalece a agroindústria, que é onde diversas famílias produzindo, né, agricultura, formando associações, formando cooperativismo, estão unindo forças e criando verdadeiros celeiros econômicos de grandiosa prospecção de negócio. Tanto que são eles, né, os players que são responsáveis por sustentar as cidades, não somente com a comida, com a alimentação que chega às gôndolas, que chega às mesas, mas são necessários para abastecer as cidades com a fomentação da indústria, do comércio e dos serviços. Como você pode ver, como você pode analisar na sua cidade. Tem algumas cidades que estão tão dependentes dessa questão do fomento da agricultura de forma direta, que elas têm determinados períodos de safras, no qual elas recebem um grande contingente populacional, elas recebem um aquecimento. É como se fosse uma temporada de praia, né? Uma temporada de praia para um comércio que fica no litoral. É um momento de muita produtividade, é um momento de muita geração econômica que gera renda não somente para aquele período de safra, mas que gera rendas para o ano todo. Tanto que se você conversar com pessoas que trabalham no campo, conversar com pessoas que são agricultores, como é que eles vão se referir? Eles se referem em safras, eles se referem em valores anuais. Eles negociam através das suas mercadorias, das suas sacarias. Então você tem um local que você faz o depósito de sacas, o depósito de grãos, e esse depósito de grãos representa um determinado valor monetário, como se fosse um banco financeiro onde você tem recursos para você buscar, para você fazer trocas, para você fazer compras. Inclusive, nesses comércios dessas cidades, quando você chega lá para fazer uma compra, aquele bem, aquele produto, ele está, por vezes, ali num valor correspondente ao volume de sacarias, ou volume de animal, valor de arroba, valor de peso, correspondente àquele bem, àquele produto. Então, gente, quando nós pensarmos hoje, nos dias de hoje, em meio rural, não pensamos com os olhos, não pensamos com as características do local de pobreza e dificuldade. A tecnologia via satélite atinge muito o campo. Os sistemas da internet, sistemas eletrônicos, sistema de internet, de comunicação em alta qualidade. O desenvolvimento é tanto que uma vez, antigamente, quando as famílias eram muito numerosas, havia-se muita dificuldade. Hoje você vê o emprego das melhores máquinas, as melhores qualidades, né? Os maiores veículos, caminhonetões e tudo empregado para que tenha uma qualidade de vida no campo. O que é necessário refletirmos para o período de hoje? A necessidade de um desenvolvimento, um incentivo de políticas públicas que venham pensar cada vez mais no desenvolvimento do campo. Por que que eu digo isso? Tecnologias, e bato forte muito isso. Porque as mudanças climáticas estão alterando significativamente o meio rural. As tecnologias estão necessitando de atualizações, aperfeiçoamentos, cada vez mais constantes e cada vez mais severos, enérgicos, rápidos, dinâmicos para poder suportar tantas e tantas transformações que estão ocorrendo de forma muito rápida ao redor do nosso globo. E nós necessitamos estar muito atentos para tudo isso, não somente atentos, mas precisamos de que estejamos cientes e reflexivos da estruturação deste campo, porque esta economia tão vital é tão importante, não somente para a questão da alimentação, mas é muito importante para uma economia. Não é à toa que ela se chama economia primária. Ela é a primeira necessidade, ela é o primeiro fomento de todas as nações, porque tudo começa pelo campo onde se produz o alimento e através do campo surgem as necessidades. da maquinária, do aperfeiçoamento, das estradas, das vias de escoação de safras, dos caminhões para transportar essa estrutura, da silagem, do transporte pelo navio, do fomento da energia para que haja fomentação desse maquinário que lá vai estar sendo empregado, para que haja o diesel, haja o combustível. E isso faz com que a cidade necessite ter uma indústria forte e robusta para poder produzir os tratores, para produzir os ônibus para transportar essas pessoas que para lá vão estão, para estruturar esse grandioso centro para poder atender com maior eficiência o campo, para que o campo tenha máquinas perfeitas, máquinas robustas, cada vez mais tecnológicas, mais acessíveis para aumentar a produtividade. Gente, eu acho que talvez consigamos passar a essência do que aqui queremos. Nós estamos encerrando mais uma de nossas edições. Esse é o nosso Sociologia do Cotidiano. Eu sou Edinho Soares, trazendo para você hoje esse importante programa. Eu quero fazer, né, trazer para você, no nosso próximo encontro, tá, uma reflexão muito importante sobre a ecologia, os ecossistemas no meio de tudo isso. Nós refletimos sobre cidades, passamos a refletir, tem aqui o nosso podcast gravado, refletimos hoje sobre o meio rural e vamos refletir sobre o ambiente, os ecossistemas, os biomas, como que isso está se comportando no meio de tudo isso. A gente vai dar uma arranhada, uma pincelada, assim como a gente faz nessas nossas pílulas, nesses nossos encontros. Eu fico por aqui, mando um grande abraço para você, espero que tenha significado muito o programa para ti, espero que ele tenha te trazido, né, além do sentido, te trazido algo que venha lhe aprofundar o seu conhecimento e o seu entendimento. Agradeço de todo o coração a sua companhia, grande abraço para você, até o próximo encontro, tchau, tchau.